Tainara Almeida.
O que é, o que comem, onde vivem, o que fazem. Hoje, no podcast. Estava numa posição de DevOps e transmitir a cultura que DevOps é, não é só as ferramentas, sabe? É você conseguir comunicar com clareza.
Vanessa Fernandes.
E eu não acho que isso vá substituir o profissional, tanto o desenvolvedor quanto o DevOps. Eu vejo todo esse ferramental de inteligência artificial como um apoiador para a gente conseguir focar no que é mais importante.
Olá pessoal, a nossa sala de bate-papo está aberta, com muito papo sobre tecnologia, desenvolvimento, dados, programação e hoje, DevOps. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Devs na Sala. Eu sou Luciano Martins, Developer Advocate de Cloud AI aqui no Google e nesse episódio a gente vai falar sobre essa função, metodologia, cultura que é cada vez mais importante para as empresas e que ajudam a integrar a tecnologia com os negócios, que é o DevOps. Para entender melhor desse assunto, eu quero apresentar nossa primeira convidada, a Vanessa Fernandes, que é especialista SRE do mercado Bitcoin. Seja muito bem-vinda, Vanessa.
Oi, gente, beleza? Obrigadão aí pelo convite. Prazer estar aqui no podcast com vocês.
Boa! E para me ajudar aqui nesse bate-papo, já que DevOps não é muito a minha praia, eu tenho o prazer de convidar minha camarada, Tainara Almeida, que é Customer Engineer aqui em Google Cloud. E aí, Tay, tudo certinho por aí?
Oi, gente, muito certinho. Muito obrigada pelo convite.
Então, para a gente começar a entrar nesse tema, eu acho que a gente pode começar com aquelas perguntas chaves para quem ainda não está muito bem situado sobre como que DevOps funciona. Então, Vanessa, Tainara, se vocês puderem, o que seria a definição de um profissional de DevOps e quais são as principais responsabilidades que essa pessoa tem numa empresa?
Posso começar? Só para esclarecer, até que DevOps, ele é mais uma filosofia, um mindset de a gente junta práticas e conceitos, né, para criar-se uma cultura de colaboração dentro de um time que está trabalhando em cima de um produto, né? Então, o que a gente vê hoje são pessoas, empresas personificando DevOps, né? E, particularmente, eu não acho que está errado, sabe? Eu acho que tem empresas que tentam direcionar quais são as necessidades que ela teriam, mas, enfim, um profissional só que dissemina a cultura DevOps, ele não faz tudo que tem numa cultura DevOps sozinho. É um mix de junção de práticas, ferramental, vai ter compartilhamento de responsabilidades, vai ter desenvolvedor que de repente consegue aplicar uma ou outra técnica que uma pessoa de infraestrutura consiga e vice-versa. Então, olhando mais nesse aspecto cultural, né, de DevOps, dessas habilidades, já que muitas das empresas e pessoas personificam DevOps, o que esse profissional normalmente faz, né? Ele vai criar harmonização entre times, então vai servir como um bom comunicador, vai ter muito soft skill com esse tipo de profissional e ele vai disseminar todo esse conhecimento e espírito de colaboração com os demais times, né? Então, se dentro de um time de produto vai ter desenvolvedor, vai ter front-end, back-end, vai ter a própria figura de uma pessoa que lida melhor com infraestrutura e aí, tratando-se do produto, né, esse profissional, ele vai criar meios automatizados, meios seguros, olhando para automação, segurança, observabilidade e tornar esse processo da construção do software mais eficiente, mais rápido, com menor fricção possível, né? Então, na minha visão, essas são as funções que a gente tem dentro da empresa, olhando para a cultura DevOps.
Boa, Vanessa. E você, Tainara, sua visão aí do conceito, o que seria, o que é, o que come o DevOps?
Eu adoro essa frase, o que é, o que comem, onde vivem, o que fazem. Hoje, no podcast. Mas, enfim, eu gostei muito que a Van falou sobre um ponto que eu achei muito importante, que é o soft skill, né? Assim, as pessoas, hoje em dia, elas pensam muito de, meu Deus, eu preciso saber codar, meu Deus, eu preciso saber de uma ferramenta específica, mas a alma do negócio, eu sinto que vem se perdendo, sabe? Que é esse lance de não apontar dedos, não apontar culpados, todo mundo é responsável por isso. Estar numa posição de DevOps e transmitir a cultura que DevOps é, não é só as ferramentas, ferramentas, sabe? É você conseguir comunicar com clareza o que você quer, você entender que talvez aquela pipeline precise rodar um pouco mais rápido por conta de uma entrega específica do time. Então, você ter essa entrosação com as pessoas que desenvolvem, você conseguir se comunicar entre elas e conseguir trazer esses níveis de urgência e conversar com PM, PMO, enfim, conseguir de alguma forma harmonizar a situação, acho que é a grande alma do negócio.
Massa. E dentro ainda dessa visão conceitual barra filosófica, a gente consegue ter uma noção, assim, uma noção de entendimento de como que se construiu, como que evoluiu a ideia da cultura DevOps? Se foi alguma coisa mais que foi pensada para resolver problemas que existiam, ou foi mais uma evolução natural de como as empresas e os desenvolvedores estavam pensando e desenvolvendo os seus produtos?
Eu acho que é um mix de coisas relacionadas. Né? No passado, até quando teve o Velocity Conference, se eu não me engano em 2009, né, veio-se com uma necessidade de ganhar velocidade olhando para o aspecto do produto. E aí, o que o pessoal trouxe? Trouxe toda essa questão cultural, que é o que a gente está falando aqui agora, num evento que tem 14 anos já. Então, naquela época, o pessoal estava interessado em resolver problemas de silos que tinham entre áreas de infraestrutura e desenvolvimento, né? Parece clichê falar assim, mas é bem a real mesmo, né? Foi bem baseado nessa necessidade, né? De não ter guerra entre áreas, né? Falar assim, o intuito é sempre trabalhar em prol do produto e você criar aquele espírito de colaboração para que as coisas deem certo, elas fluam melhor. Então, desde lá para cá, o que eu vejo é muito mais disseminando essas especificações que foram criadas no passado. E, obviamente, o que foi acontecendo com as empresas, elas foram adaptando esses métodos, né? Então, tem empresa que, de repente, tudo que está lá no manifesto DevOps não atende especificamente para a empresa. Vai ter empresa que a gente já passei por algumas, né? Então vai ter empresas que vão olhar para o profissional, igual a Thay falou, uma pessoa que de repente fica só mais preocupada em aprender o ferramental e deixa o soft skill de lado, é só executor. Eu já passei por isso em consultoria e em empresas, a gente prestando consultoria inclusive para empresas grandes, né? Então vai ter esse mix e eu não acho que está errado, as pessoas tentam encaixar o que, que fica melhor e que fluir melhor para trazer velocidade e tornar o ciclo de desenvolvimento de entrega do software mais eficiente, seguro, disponível possível, é o método que a pessoa tem que utilizar.
Faz total sentido o que a Van falou, mas eu ressalto muito sobre soft skills, né? Porque por mais que você precise aprender as ferramentas, você também tem que saber como você se comporta dentro de um acidente, um incidente, por exemplo, sei lá, de madrugada o software cai e aí você é chamado, né? Teu celular toca e tu vai atender aquele chamado. É uma posição mais de SRE que está dentro, de alguma forma, dentro do âmbito do DevOps, que vai atender esses chamados. Então, não é só fazer acontecer com o software, mas também com as pessoas, assim. O ponto que a Van trouxe sobre quebrar os silos de conhecimento e, além disso, quebrar essas rinchas que, infelizmente, tem entre as áreas, entre back-end, entre front-end, entre a própria galera de DevOps também, sabe? De alguma forma conseguir ter um pouco mais de harmonia, porque DevOps é isso, né? DevOps é, de alguma forma, tu conseguir se comunicar e entregar o software da melhor maneira, com a melhor escalabilidade, com a melhor disponibilidade, mas também não esquecer das pessoas que construíram aquele software. É um pouco filosófico, mas eu entendo que é muito importante colocar isso na mesa, assim. Não é só ferramenta, não é só saber mexer com Kubernetes, por exemplo, acho que muito além disso. E infelizmente, por conta de ter a velocidade, por conta de entregar as coisas, as empresas de alguma forma vêm perdendo, né, esse ponto que é uma chave, pelo menos no ponto de vista, muito importante.
E é só puxar um gancho também, né, que muito dessa construção é baseado nessa disseminação que eu tinha comentado lá atrás, né, do principalmente do Velocity e do DevOps Days, que são os eventos que tem até hoje, né, e exatamente esses eventos que aí tem as pessoas que são os evangelistas da área, vão em busca desse conhecimento nos eventos e trazem às empresas essas inovações. E muitas delas fazem sentido e outras tem empresas que vão mais pelo hype, né? Igual a Thay comentou sobre Kubernetes. Aí o pessoal vê que todo mundo está usando Kubernetes e então a empresa também tem que usar. você não alinha a sua necessidade com um ferramental, você sempre tem que estar alinhando a sua necessidade de negócio e se aquilo realmente faz sentido. É só esse gancho que
eu quero. Eu vou pegar também o gancho do gancho, desculpa, Lu. mas uma coisa que a Van falou que eu acho que é muito importante a gente também colocar em evidência, e acho que com o decorrer do papo isso vai ficar um pouco mais claro, que é o poder da comunidade de DevOps. Assim, a gente é gigante, a gente tem evento, tu respira, tem um evento, tu respira, tem um DevOps Day. Aconteceu agora, o mais recente, no Rio de Janeiro. Eu, infelizmente, não pude estar, mas eu soube que foi incrível. A gente também tem nossos eventos dentro do Google, que é o Meetup de 15 em 15, às quartas-feiras. E a Camila falou exatamente a frase que você falou no nosso último encontro, que ela até brincou. Mas tem necessidade mesmo de colocar o Kubernetes aqui? Assim, tem mesmo. Se você parar, tirar o nome Kubernetes da frente da ferramenta e você olhar o conceito, tem necessidade? Então, eu acho que hypou muitas ferramentas e muitas coisas que as empresas aderiram como verdade absoluta e acaba, como você mesmo falou, Van, quebrando muito esse negócio. Mas eu queria muito exaltar a comunidade, o quanto a galera é esforçada de você conseguir entrar em um projeto, que a galera super te ajudar, conseguir mentoria, conseguir de alguma forma quebrar trilhas de conhecimento para você entrar na área. Então, eu acho bem importante a gente conseguir olhar para esses movimentos de eventos para conseguir consolidar uma carreira, né, e conhecimento técnico.
Bom, eu acho que isso é um ponto importante que aparentemente em TI a gente acaba tentando resumir as coisas a checklist, né? E você abraçar a cultura DevOps não é você marcar quais produtos ou qual projeto open source é o mais legal que você está usando em produção, né? E sim realmente como que você está lidando com o ciclo de vida do seu produto e como que as coisas estão funcionando da melhor forma possível para o produto e para as pessoas, né? Mas legal, agora que a gente aterrissou nessa visão conceitual e filosófica do que seria o DevOps e como que ele funciona nas empresas e tal, para a galera que está ouvindo hoje a gente, Vanessa e Tainara, e que está construindo seu começo de carreira ou que está pensando numa transição de carreira, o que seria um caminho de estudos ou de aprendizado sobre DevOps, sobre possíveis ferramentas ou possíveis metodologias ao redor do DevOps, que seria um caminho de início para quem está começando essa estrada do DevOps?
Eu acho que o primeiro passo é você entender o conceito, porque pegando uma realidade onde uma pessoa não conhece tecnologia, então eu acho que é bem importante explicar DevOps além da filosofia, assim. Uma pessoa que, eu gosto muito de brincar que a pessoa de DevOps, ela que vai manter seu site no ar, assim. É quase uma filosofia dentro de infraestrutura, a gente ter estabilidade, né, de YouTube não cair, não ficar fora do ar, ou o máximo de acessos possíveis naquela plataforma e a gente conseguir deixar ela no ar, assim. Então, essa é a função, em leves resumos, talvez eu seja cancelado no Twitter por isso, mas de alguma forma seria essa definição, assim, você conseguir colocar no ar, né, criar toda essa infraestrutura pensando que o software seria uma casa, a gente pensaria na arquitetura dos pilares, na arquitetura de qual material seria para fazer uma laje, fazendo essa analogia, assim, para conseguir deixar aquilo no ar, e aí a casa seria o software. E aí pensando nisso, coisas que eu acho extremamente importantes de ir estudar no começo é você ter um base de sistema operacional, saber um pouquinho de Linux, pelo menos um tiquinho, sabe? Abrir o terminal e alguns comandozinhos. Entender conceitos de computação, então entender o que é minha memória, entender o que é um processador, bem cru, assim, para conseguir seguir para os próximos passos, que seria talvez um pouco mais de conhecimento de cloud no geral, e aí eu vou vender meu peixe, se pudesse ser cloud, Google Cloud, eu ficaria muito feliz. Então, pensando nisso, entender os conceitos de uma arquitetura dentro de Google Cloud, entender o que é um load balance, entender um pouquinho de redes também, eu acho que é extremamente importante você saber redes para entender como funciona esses componentes de arquitetura. Então, numa listinha, básico seria Linux ou algum sistema operacional voltado a isso, um pouquinho de redes e um pouquinho de conceitos de cloud. E aí, Ivan, fica à vontade para poder dar o teu ponto também.
Assim, eu concordo com a Thay, eu acho acho que você tem que sempre começar pelo básico. Eu sempre tentei ser generalista, então eu sempre vou aprendendo um pouquinho de cada coisa, eu vou setando um percentual de aprendizado sobre aquilo. Você não precisa ser especialista e saber 100% sobre Linux, sobre parte de computacional, sobre sistemas operacionais, mas o suficiente para que você consiga lidar com diversidades dentro do ambiente de trabalho, né? Para quem já está. Para quem está começando, é interessante em meetups, tem muitos meetups gratuitos, né? Eu já fui em vários, no Nubank, já fui em vários, na época quando ainda não, antes da pandemia, depois da pandemia eu acabei não indo em mais nenhum, mas assim, eu acho importante ir no presencial, para quem puder, porque é interessante você ir e você ser mais ouvinte nesses espaços, principalmente quando as pessoas estão fazendo network. De repente fala assim, ah, mas eu não conheço ninguém lá, eu também não conhecia ninguém, mas eu entrava nas rodinhas e ficava ouvindo o que as pessoas estavam falando. Você aprende muito ouvindo, né? Então, busca, que nem a Thay recomendou, de seguir numa linha, né? Busque sempre diversificar o conhecimento, né? Então, se você não tem conhecimento em cloud, começa com cloud provider, depois você vai aumentando, vai aprendendo sobre mais um. Até para automação, se você não sabe de algumas coisas antes, é meio complicado de você lidar com automação, porque é uma abstração de como lidar com uma parte de compute, que seja em cloud ou que seja no seu próprio on-premises, enfim. Então, se esforce bastante, assim, tenta ser o máximo autodidata possível. Você vai só colher frutos. Tem também um curso que eu fiz no passado, e esse curso foi um divisor de águas, assim, para mim, que é um curso de redes de computadores no Senai. Fiz 2 anos lá, e de graça. É só passar no vestibular, né? Mas de graça. Fiz durante 2 anos, e é impressionante. Eu não aprendi nada de cloud, mas eu aprendi. Tinha professor que levava fibra ótica, equipamento para fazer fusão de fibra ótica. O tanto que o Senai era rico de recurso para fornecer para os alunos. Então, quem puder e se interessar, né? Aí vão ser 2 anos, acho que ainda tem esse curso aí em alguns Senais. Então, tem várias possibilidades gratuitas, é super válido.
Sim, dando 5 centavos aqui, super rapidinho, tem muita coisa gratuita no YouTube também, assim. Acho que os eventos é extremamente importante para você conseguir fazer networking com as pessoas. Acho que isso não tem muito jeito, a gente tem que ir, meter a cara, e se você tiver vergonha, pega um copinho de refrigerante, fica assim do ladinho da rodinha até se entrosar, escuta os termos, anota os termos. Putz, nunca ouvi falar disso. Anota no celular, faz um grupo de você com você mesmo, e sabe, anota no celular, depois você pesquisa os conceitos. No YouTube tem muita, muita, muita coisa. Eu sou uma pessoa autista, então eu não consigo aprender por vídeo, eu tenho muita dificuldade em aprender por vídeo, e também tem muita apostila na internet. Pega o assunto específico que você viu em uma trilha e joga no Google, assim, é literalmente jogar no Google. Acho que todo conceito de tecnologia, ele se baseia com fazer pesquisas no Google de como eu faço isso, sabe? Como eu subo um site? Como que eu sei o que é redes? O que é? Como funciona o roteador da minha internet até onde eu comprei a internet? Então, esse nível de curiosidade, de buscar saber, é muito importante para começar a trilhar uma carreira em tecnologia. E, de novo, tem muita coisa de graça aí no YouTube. A gente consegue achar várias coisas também no TikTok, querendo ou não, é a nova busca. E, enfim, acho que vai dar tudo certo e a gente consegue aprender também dessa forma, caso a gente não passe só mostrando mais possibilidades além de vestibular e de faculdade e tudo mais. Só pra deixar um disclaimer, a faculdade é muito bom, a gente faça faculdades, mas enfim, não, na internet também tem muita coisa boa.
Não, legal. E talvez só um reforço, que é o poder das comunidades, né? Como a Vanessa comentou, como a Tainara comentou, pra quem nunca foi num evento tech, especialmente o evento das comunidades, não necessariamente de alguma empresa, de algum grupo grande, é um lugar que você tá no meio seguro, onde as pessoas têm o mesmo interesse que você, de conhecer mais sobre algo, de aprender mais, e às vezes ajuda até a gente a combater aquela síndromezinha do impostor que a gente tem, de que a gente não sabe o bastante, que a gente não é bom o bastante, e as pessoas vão, especialmente as que sobem no palco, vão lá para se expor, para compartilhar conhecimento, para mostrar o que não sabe também, e que tá tudo bem não saber também, e é isso, né, como as minhas camaradas falaram, como fala o filósofo Etebilu, né, busquem conhecimento, né. Bom, e dentro dessa vibe da gente compartilhar compartilhar, se você puder, Vanessa, começando por você, se você pudesse compartilhar com a gente aquele projetinho gostoso que você guarda na memória, assim, que você tem orgulho de ter feito, ou que você tem orgulho porque foi muito desafiador e você saiu do outro lado e deu tudo certo. Se você puder contar pra gente um pouquinho.
É claro. Tem um que eu guardo aqui no coração, assim, que foi bem de início de carreira. Olhando pelo currículo, as pessoas podem achar assim, ah, é super trivial, mas esse projeto foi um projeto assim que me deu habilidades, os soft skills e os hard skills, que proporcionou novos projetos e foi ter uma evolução exponencial. Tinha um projeto bem no início de carreira na consultoria, né, mas com cultura DevOps, que entrou um cliente novo e esse cliente novo queria os nossos serviços, né, de consultoria para fazer a construção de um PDV, que é um ponto de venda, só que em nuvem. E era a primeira vez que eu estava vendo a definição de um projeto com um time de produto, né? Um time de produto que tinha front-end, back-end, Scrum Master, PO, era bem enxuto, né? Tinha até QA, tinha e um DevOps, né? No caso era eu personificado, né? Em DevOps. E esse projeto, a gente saiu até com 3 dias fazendo definição do que o cliente esperava, o que era o produto dele. Eu não sei se as pessoas já viram aquele gráfico de aranha, né? Que aí você vai fazendo perguntas pro cliente e você vai saindo mais ou menos com os pontos que são mais importantes. Ah, para mim é mais importante a observabilidade, a segurança. Aí outros pontos não são tanto e aí você starta o produto, né? Olhando para essas qualidades, né? E nessa época a gente estava para usar um cloud provider e muitos dos outros DevOps que a gente trabalhava na consultoria não queriam, porque estavam muito acostumado com outro cloud provider. Então, eu não sabia, ninguém queria. Eu falei assim, eu quero esse projeto, eu queria um desafio de estar num time de produto, né? E aí, abracei, né? Então, desse projeto, eu fui demonstrando no começo, assim, o pessoal meio torcia o nariz, ficava tipo, essa menina não manja. Você percebe isso, é perceptível, né? Porque, de repente, eles esperam que venha um profissional DevOps mais experiente, né? Mas enfim, né, nesse nicho não tinha. Então, você percebia. Então, eu comecei a comer o negócio com farinha, de tal forma que pegava finais de semana que meu marido até reclamava, falava assim, ah, mas você tá trabalhando. Eu falava, não tô trabalhando, eu tô aprendendo, só que trabalhando. E aí, eu fui demonstrando tanta vontade, gente, de aprender mais sobre Agile, sobre as ferramentas que eles estavam usando. A gente usava Kubernetes, né, o gerenciado, e que a galera foi me vendo de outra forma, foi gostando do meu trampo, eu fui ganhando respeito, e porque em paralelo a isso eu fui trabalhando com essa cultura DevOps, de colaboração. Então, tentava ensinar o pessoal a criar um pipeline, aí tinha um pessoal que torcia o nariz e outros já falavam assim, ah, me explica aí como é que faz. E aí chegou um ponto que tinha uns desenvolvedores que falavam assim, vamos fazer uma troca? A gente te ensina a desenvolver em .NET e você ensina DevOps pra gente. Por isso eu falo, esse projeto é do meu coração, assim, porque as pessoas abraçaram aí aquele espírito de colaboração que eu comentei lá no, a gente comentou, né, no comecinho. Eu vi isso porque as pessoas queriam. Então, você via, aí tinha gente que não conhecia, enfim, mas o pessoal começou a se abraçar. Só que aí, o cliente não tinha mais dinheiro para marcar com o projeto e acabou o projeto. Então, não deu sequência no meu aprendizado com o .NET. E porque eles precisavam renovar com menos gente, mudou a consultoria, preço eleva, e eles não podiam continuar com aquele mesmo time. Enfim, esse foi um do coração, assim, que eu tenho mais, assim, apreço, né? Porque dali, hard skill, soft skill, me ajudou e dali em diante eu só fui melhorando, né?
Legal. E uma curiosidade, Vanessa, dentro desse cenário que você descreveu, que você pegou um projeto desde o começo, teve os desafios das pessoas estarem céticas com o seu trabalho, com a cultura DevOps também. Se a gente fizer um avançar fita aí, pô, denunciei a idade agora, né? Mas se a gente trouxer a conversa para o dia de hoje, você vê mudança nesse processo de adoção entre o que você viveu com esse cliente lá naquela época e, por exemplo, o que você vive hoje dentro do mercado Bitcoin, que é um ambiente complexo, que é um ambiente muito ágil, ágil até pelo negócio que vocês trabalham. Você acha que evoluiu essa adaptação de time, esse entendimento do valor, entendimento da cultura e tudo mais?
Sim, com certeza. Só que aqui a gente trabalha de um jeito um pouco diferente. A gente, nesse projeto que eu estava no passado, eu estava bem próximo de requisitos de negócio. Então, na mesma visão que o dev está ali próximo de requisitos de negócio, eu também estava. Não totalmente dedicada, né? Aqui a gente já trabalha de uma forma um pouco mais isolada. Então, é um time de plataforma, a gente está verticalizado em squads, né? E aí, na squad você está mais focado em uma característica, né, de trabalho. Então, por exemplo, agora, há um tempo atrás eu estava trabalhando mais focado com CloudSec e agora mais com Observability. Mas não tenho tanto contato com o desenvolvedor. Então, essa questão da disseminação de cultura é um pouco diferente. Talvez seja até um pouco mais trabalhosa. Mas quando você pensa em escala, isso é difícil. É difícil você deixar um profissional DevOps alocado em um produto, um ou mais produtos, né? Você vai ter que ter vários. Imagina, se você tem 100 produtos, você vai ter 100 profissionais DevOps. De repente, as pessoas ficam ansiosas. Então, é um pouco diferente, sabe? É difícil você resgatar esse momento de novo, porque é cultural da empresa, né? Por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei antes, na Creditas, né? Era também diferente. A gente não ficava tão perto de requisito de negócio. A gente ficava num time de plataforma, um platform engineering, né? E a gente ficava criando abstrações para acelerar esses requisitos de negócio, né? No todo ciclo de desenvolvimento. Então, é outro mindset, mas eu não acho que isso tá errado, sabe? São formas que as empresas encontram de trabalhar e dar escala, né? Então, nem todo lugar vai ser da mesma forma.
Não, legal, legal, Vanessa. E você, Tainara, eu sei que você, no seu dia a dia aqui no Google, você, virtualmente falando, você interage, você ajuda com todos os clientes do Brasil que estão nessa jornada de adoção de serviço, de mudança cultural. Você consegue compartilhar com a gente aí um caso, um cenário que você trabalhou recentemente ou alguma coisa que você guarda no coração aí, igual o projeto da Vanessa?
Tem um projetinho do meu coração, que foi a mentoria IAC. Foi uma mentoria fundada pelo Gomex e Somatório, que são duas pessoas que me ajudaram muito na minha carreira, e duas pessoas também conhecem muito de DevOps. Tem, acho que, se eu não me engano, eles são organizadores do DevOps Day dentro do Brasil, então são grandes de referências, e a galera se juntou para poder fazer mentoria, e você chegava sem saber nada, assim, literalmente na mão da massa. E para mim foi muito importante, porque eu lembro de problemas, códigos de trabalho, eu não sabia como resolver, e aí tira toda a questão técnica do trabalho, que obviamente não pode ser compartilhada, e aí, gente, me ajuda, por favor, eu não sei como fazer isso. Teve as trocas que a própria Van trouxe também de, eu sei codar um pouquinho em Python. Você sabe fazer automação em Python? Não sei. Beleza, então você vai me ensinar, Terraform, e eu vou te ensinar Python. Essas trocas para mim foram muito importantes. Lá também foi um lugar onde eu aprendi a como conversar tecnicamente, quais são as palavras técnicas que explicam os meus problemas. Então, todas essas camadas que a gente acaba adquirindo conforme a carreira vai alavancando, eu consegui criar de uma maneira mais acolhedora lá dentro, sabe? Foi um lugar onde eu fiz alguns códigos errados e não teve ninguém pra poder falar, olha só, você errou isso daqui, isso aqui, isso daqui. Então, a galera é muito mais, tá aí, olha só, eu acho que aqui quebrou por causa disso, disso e disso. Vamos olhar junto? E aí, pegaram a mãozinha mesmo e falaram, olha, sua linha 27 não devia estar aqui, devia estar na 32, enfim. Então, tem essa maneira acolhedora, além de respeitar sempre as pessoas que estão lá dentro. Então, é um projeto que eu levo no meu coração. Também tem a comunidade do Perifa Code, que eu não faço mais parte ativamente, mas foi a primeira comunidade que eu vi, quando eu entrei em tecnologia, eu via sempre as mesmas pessoas falando todas aquelas palavras difíceis e todas as palavras em inglês e cheias de sigla, porque como tecnologia gosta de ter sigla, então eu fiquei bastante confusa. E com a comunidade do Perifa Code, eu consegui encontrar pessoas da minha quebrada, falando a minha linguagem e explicando os conceitos de uma forma extremamente simples, assim. E é uma coisa que eu levo pro resto da minha vida, que eu jamais quero perder, que é a forma como a gente explica as coisas simples para conseguir equalizar todo esse conhecimento, assim. E aí, falando de clientes especificamente, tem um projetinho do meu coração, que eu atendi de um cliente Y, de disaster recovery de ambiente, de como você preparava esse ambiente para caso aconteça alguma coisa. Então, para mim foi muito rico, eu aprendi muito. Eu lembro que eu passei um final de semana inteiro estudando a fundo no detalhe como é que eu poderia entregar o melhor plano de disaster recovery para a necessidade do cliente específico, de não perder algumas coisas que eles tinham como prioridade, que eles já vinham construindo conforme os anos foram passando. Então, para mim foi muito importante chegar nesse nível. É um nível que eu sempre quis chegar, que era tecnicamente. Eu sempre vi as pessoas mais gigantes, assim, falando sobre. Então, para mim foi muito rico conseguir enxergar que talvez tenha muitos buracos técnicos, né? Mas o principal eu consegui entregar com valor. E aí é aí onde mora os orgulhos do dia a dia, né? De falar, putz, eu realmente consegui, realmente deu tudo certo, assim. E esses são os pontos.
Legal, massa demais, Thay. Aí eu tenho uma curiosidade para perguntar para vocês agora, meio puxando a sardinha pro que eu conheço um pouquinho mais. Já que qualquer lugar que a gente vai, quando a gente vai na banca comprar um pão de queijo, quando a gente vai comprar pão na padaria, todo mundo tá falando de IA. Uma curiosidade que eu fico para perguntar para vocês, que vivem no dia a dia, assim, as necessidades e as filosofias ao redor do DevOps, como que IA tem se conectado com esse mundo, com essa ideia do DevOps, com o mundo de plataforma, com o mundo de resiliência, como você falou, de alta disponibilidade agora há pouco, Tainara? Como que vocês veem que IA pode estar ajudando de alguma forma, assim, além da hype?
Tá. Eu vejo como um assistente, né, para automações, como um apoiador nesse processo, né? A gente atualmente usa o GCP Monitoring Forecast para poder, dentro de uma janela, predizer se aquele recurso, que seja memória, CPU, disco, vai bater o seu threshold, né, definido num alerta, e você ser avisado antes, né, com antecedência, e conseguir tomar as devidas ações, acelerando até o processo de resolução de problemas, né, que tem em produção. E aí essas ferramentas de AI, né, a gente usar para, de repente, fazer pesquisa, achar um ou outro método que, ao invés de você perguntar, de repente, num engine de busca, né, já ter uma resposta muito mais rápida e pegar esses insights, né? E eu não acho que isso vá substituir o profissional, tanto o desenvolvedor quanto o DevOps. Eu vejo todo esse ferramental de inteligência artificial como um apoiador, né? Para a gente conseguir focar no que é mais importante no dia a dia.
Eu super concordo, assim, acho que faz total sentido o que tu falou. Na minha cabeça, é um assistente total no dia a dia. Eu gosto muito de usar o Bard aí vendendo peixe, porque ele consegue me trazer a referência da documentação. Então, por exemplo, se eu pedir para o Bard subir, faça um código de Terraform para poder subir uma VM no Google Cloud, ele vai construir o código bonitinho. E se eu perguntar para ele, me traga essa documentação oficial da RedCorp, por exemplo, ele vai me trazer o link. Então, é uma maneira onde você consegue aprender, não é ser substituível. É uma forma de você conseguir absorver mais rápido aquela informação, assim. E aí, pensando em Generative AI como um todo, a única preocupação que eu tenho um pouquinho é sobre o quanto de recurso a gente vai usar para poder manter aquilo de pé. O quanto de custo a gente vai usar para poder manter aquilo de pé. Porque, querendo ou não, seria da nossa área manter a estabilidade do negócio funcionando. Então, todo esse detalhe de arquitetura, como é que a rapidez da consulta no banco de dados, a rapidez da pipeline para as novas releases. Então, eu acho que é bem curioso saber como é que vai ser os próximos passos disso dentro do mundo de DevOps, assim. Mas eu super concordo com você. Hoje, os meus códigos, as minhas demos, se alguém assistir alguma demo, já saiba que a grande maioria dele veio do Bard, assim, veio da IA para poder me ajudar de alguma forma, de testar as coisas e depois colocar o linkzinho, né, para poder falar, olha só, gente, aqui está o link, se vocês precisarem. Então, acho que é um super facilitador, assim. E não só dentro de DevOps, acho que de uma maneira como um todo. Eu entendo que algumas pessoas têm a preocupação de perderem o seu emprego, mas dentro de DevOps eu não vejo isso acontecendo, assim, porque DevOps é uma cultura, né? Como é que você vai aplicar uma cultura dentro de uma IA? Não faz muito sentido, pelo menos não na minha cabeça, assim.
Sim, total, total, faz total sentido. Aí dentro dessa, a gente passou por essa jornada toda aí de conceituar o que que é, como que funciona, as experiências que vocês tiveram, o que que vocês recomendariam? Aí pode ser, vocês já falaram bastante da galera do DevOps Days, por exemplo, mas para quem quer estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, o que que vocês recomendariam de livro ou de comunidades para se aproximar mais, para fazer uma imersão aí no mundo de DevOps?
Ah, eu acho que o próprio Meetup, tem bastante Meetup lá para quem está começando com DevOps, quer saber de eventos que está falando sobre Kubernetes, sobre um pouco mais avançado, Platform Engineers, você vai achar de graça, né, nesses eventos. É que nem eu tinha comentado, é legal ir presencial para ser o ouvinte, ficar lá nas rodinhas captando o que a galera tá falando, se possível, né. Tem grupos de comunidade também no LinkedIn, depois eu posso fazer uma lista e compartilhar, né? Aqui de cabeça não vou lembrar. Tem grupos de WhatsApp, de Telegram. Nossa, de Telegram tem muito grupo. Falando sobre Docker, Kubernetes, sobre Linux, sobre muita coisa. Essa seria a minha recomendação, assim, para quem tá começando, né? Ir em eventos é importante, sempre que possível.
Não, legal. E fica tranquila, Vanessa, quando a galera estiver ouvindo esse nosso papo aqui, a gente já vai ter na descrição aqui os links que você compartilhar pra gente depois, seja de grupo no Telegram, seja de grupo no LinkedIn, as comunidades e tudo mais. E você, Tainara, o que você sugere para os nossos camaradas ouvintes?
Acho que a Van já falou os principais, assim, que é estar no evento, fazer o networking e tirar a dúvida de, oi, gente, tudo bom? Não sei, parei de paraquedas aqui, vocês podem me ajudar a entender um pouco melhor. E colocar a cara mesmo, vai, se tiver vergonha, vai com vergonha mesmo, se tiver medo, vai com medo mesmo, mas o importante é ir, assim. E aí, recomendando um monte de coisa, tem algumas comunidades que eu gosto muito, como a Preta Lab, que inclusive vai ter um evento, acho que mês que vem, se eu não me engano. System Adminas, que também eu gosto muito. As meninas têm vários artigos muito bem escritos, assim, para quem não tem ainda uma base boa e também tem bastante coisa avançada. Tem o próprio Mentoria DevOps, e Mentoria DevOps, eu não lembro exatamente qual que é a nomenclatura que tá agora. Mas eu faço a recomendação, eu não participo mais, mas é incrível, assim. Você aprende muito, e as pessoas também são muito incríveis. Além disso, a gente tem os Tech Hubs, que acontece aqui dentro do Google, que são momentos que você pode se inscrever para poder aprender mais tecnicamente. Eu acho isso incrível, porque, se eu não me engano, não tem nenhuma outra classe que dá, assim, meio que de mão beijada, assim, tipo, vem cá, que vai ter uma pessoa para poder te ensinar e você vai poder tirar suas dúvidas num ambiente seguro, assim. E aí, além disso, também tem os eventos de prototipando ideias, que eu não lembro qual que é a URL certinha, mas em algum momento o Luciano vai colocar também ele ali na lista, que rola a cada 15 dias dentro do Google, e é muito incrível, primeiro que você conhece o tanto do Google, né, então você pode tirar foto que você está no LinkedIn, que é muito legal, e além da comida também, que tem comida também, é muito legal, eu sempre compro as pessoas com a comida, assim, que realmente é muito boa, e a galera é incrível, assim, incrível, incrível, incrível. Essa última sessão foi sobre Terraforming, que inclusive que é uma ferramenta do DevOps, e a gente teve de tudo, a gente teve desde papos bem iniciais com o Will, que simplesmente arrasou. A gente também teve testes com a Anne, que é uma pessoa incrível. Ela arrebentou nos testes, achei muito incrível, assim. E a Camis também, que é mais conhecida como Punk DevOps, todo mundo acho que já deve conhecer minimamente. É uma pessoa também bem técnica e bem cabeçuda, como eu gosto de brincar, sabe muito, assim. E chegar mais próximo dessas pessoas para poder ter essa troca de conhecimento mesmo, sabe? São bem receptíveis e, de novo, fazendo as palavras da Vanessa, as minhas, vá para as meetups, vão para os meetups, estejam nos meetups, encontre meetups, abre o site do Simpla se não tiver nenhum e pesquisa ali, sabe? Tipo, eventos de DevOps. E tente ir, vai ser muito incrível, assim. Eu não tenho sombra de dúvidas que vai ser muito bom.
Mas puxando, né, nessa linha, né, da importância do evento ser algo vivo, eu até prefiro eventos assim. Eu tava até lembrando de alguns livros, porque eu não sou muito de livro técnico, né, até para recomendar, porque tem muito livro que ele fica desatualizado. Então, mas tem alguns livros que ainda você consegue utilizar, porque eles têm a questão conceitual, não está falando tanto do ferramental. Então, tem um aqui que eu estava até tentando lembrar, o nome é Microserviços Prontos para Produção. Ele aborda muita coisa que tem nessa parte da cultura DevOps, né, e meios, né, vai falar sobre pipeline, vai falar sobre sobre observabilidade, vai falar sobre segurança. É um livro curtinho, deve ter poucas páginas, enfim. E aí é comentar também sobre um livro não técnico, que é Aprendendo a Aprender. É um livro que te abre a mente, ele não é técnico, mas você tem que estar preparado para ler. Precisa ter paciência, né? Porque não é só a leitura, é meio que o estudo. Você tem que dedicar um tempo ali para esses livros, esse livro também. Então, eu acabo preferindo meetups, eventos assim, porque é mais vivo, né? Então, não fica aquela coisa desatualizada. Lógico, sabendo escolher os eventos que você precisa ir, né? E achar que é pertinente.
Uma outra dica, desculpa, Lu, aquelas gancho, eu comentei em algum momento que eu tenho autismo e eu não consigo aprender por vídeo. E aí, eu escuto muito audiobook. E isso tem me salvado horrores, porque eu sou muito agitada. Então, sentar a bunda na cadeira para poder ler aquele livro maçante, cheio de termo técnico. Então, talvez colocar esse audiobook em um fone, e aí você vai fazendo conforme você vai ouvindo, porque eu acho que esta é a grande sacada do como você aprende, é fazendo, quebrando o cluster de produção e falar, meu Deus do céu, eu escolhi esse negócio errado. Quebrando o banco de dados, apagando o banco de dados. Espero que vocês não aprendam pela dor, mas é uma maneira de aprender também, assim, colocando a mão na massa. Acho que nenhum bom cozinheiro vai aprender a fazer comida sem não cozinhar, sabe? E aí eu acho que aí que separa os adultos das crianças, sabe? Acho que é esse o ponto de você ser um excelente profissional, você conseguir fazer, e aí por mais que bata aquela síndrome do impostor, você fala, não, eu fiz, tá funcionando e está no ar. Isso é só os meus divertidamente tentando me confundir, mas eles não vão me confundir porque eu já coloquei no ar. Isso ajuda muito, assim. Até também quando cair, você entender, putz, isso daqui caiu por quê? Ah, porque eu não sabia que eu tinha que colocar, sei lá, um IPX. Então, essa curva de aprendizado, ela vira uma alavanca quando você começa a praticar. Então, eu acho que os primeiros passos seria ir no evento mesmo, ficar de fora anotando os termos técnicos, voltando para casa, fazendo lição de casa, se enfiando em comunidades para poder conseguir encontrar pessoas que queiram ensinar. Acho que isso já é meio caminho andado, assim. O resto fica por conta de arregaçar as mangas e fazer.
Massa, massa demais, Tainara. E fechando o gancho das recomendações, uma pergunta que eu faço para os convidados que vêm bater bola com a gente aqui: o que que vocês recomendam, o que que vocês ouvem naquela hora, assim, que vocês querem entrar naquele super túnel de foco, precisam entregar alguma coisa que está atrasado? O que que vocês ouvem? Vocês conseguem sugerir um artista, uma playlist, alguma coisa assim, para compartilhar com a galera?
Olha, eu particularmente, eu não sou muito de ouvir música enquanto eu estou trabalhando, mas o que que eu gosto de fazer? Quando eu não estou conseguindo ter a concentração que eu gostaria, para resolver alguma coisa, ou para de repente evoluir num trabalho, eu coloco um metal progressivo, mais especificamente Dream Theater, sou fanática do Dream Theater, ou às vezes um jazz, um blues, e deixo aqui numa caixinha de som e fico ouvindo, aí fico fuçando, olhando, e aí quando eu consigo ter um pouco de concentração, às vezes eu acho que é um pouco da vontade mesmo de você ir lá e fazer, eu desligo, tem um fone que ele tem noise cancel, ele coloco sem nada e volto a trabalhar. Assim funciona bem comigo, é um pouco estranho, né? Mas não consigo trabalhar ouvindo música, me desconcentra. Aí a música entra nesses momentos assim para ganhar concentração.
Sim, muito bom, muito bom. Mas não é estranho não, fique em paz, assim, é super normal, algumas pessoas não conseguem tocar. Eu brinco muito que eu medicada sou outra pessoa, eu sem a minha medicação para conseguir focar, com música não funciona também, vai, então fique em paz. E aí falando de quem mim, eu escuto os famosos lofts hip hops Brasil e aquele monte de apanhadas de música brasileira com um ritmo um pouco mais de hip hop. Quando é pra poder focar em um problema muito específico, eu coloco a playlist de todos os CDs do Racionais, porque aí eu faço na base da raiva mesmo, sabe? Isso daqui vai funcionar sim, nem que os meus dedos dependam disso, assim, sabe? Isso vai funcionar sim, senhor. E aí tá o Mano Brown no meu ouvido, assim, não, hoje vai acontecer. É isso aí, Mano Brown. Vamos lá, esse globo, a gente vai conseguir. E aí, falar em voz alta, falar com as fotos, que é o meu patinho de borracha, de qual foi, Foto? Você acha que isso daqui vai funcionar assim mesmo? Ah, eu já fiz isso, seu negócio não funciona, essa merda. E começar a xingar, colocar pra fora. Aí, se eu ouvir em voz alta, sabe? Falar, putz, eu não fiz isso daqui. Caralho, era isso que tava dando ruim. Então, tipo, conseguir de alguma forma conversar com você mesmo. Eu aprendi isso na pandemia. E fica aqui também o porquê do motivo que eu não vou tanto pro escritório, né? Porque como é que eu vou falar sozinha no escritório? Eu vou sair do escritório e ir pra uma aula psiquiátrica, porque, né, a pessoa fala sozinha. Mas funciona assim comigo, assim, na base do ódio, todos os seres racionais e falar em voz alta. E quando é pra entregar alguma coisa, a gente coloca um off hip hop Brasil e só vai.
Da hora demais. E pra gente fechar com chave de ouro nosso papo, qual que é o próximo passo da carreira aí da Vanessa e da Tainara? O que vocês estão estudando exatamente agora? O que vocês estão buscando aprimorar, conhecer melhor? Como é que tá a mesa de trabalho de vocês?
Ah, eu particularmente, eu tô tentando evitar pegar coisas novas. Eu não sou muito do hype. Ó, saiu uma ferramenta nova, vou lá e fico desesperada pra testar. Eu não sou do hype. O que eu tô fazendo agora? Eu tô tentando consolidar alguns dos conhecimentos que eu já tenho e organizar o meu GitHub. E até consolidar no que eu falo, até uma coisa que eu mencionei lá atrás, que é você definir um percentual, de repente, de algo que você não está muito legal. Falar assim, eu quero aumentar o meu percentual de conhecimento sobre observabilidade. E aí eu vou estudar coisas relacionadas à observabilidade, né? O que, que é mais fundamental e essência. Então, eu estou mais nessa linha no momento de consolidar esses conhecimentos, né? E organizar meu GitHub. É bem simples. Não tem nada de assim, ó, que fantástico. Não, eu acho que a gente tem que fazer isso de vez em quando.
Inclusive, eu acho que eu acabei de ganhar um cardzinho no meu Trello de to-do, assim, organizar o GitHub, deixar bonitinho. Pessoas, por favor, não vão visitar meu GitHub agora. Queria muito excluir a conta, sabe, por um segundo da arquivar a conta, que tá um caos. E eu acho isso excelente, assim, Bandi, conseguir olhar pra trás e falar, não, tenho esse buraquinho aqui, eu vou tampar ele com conhecimento. Achei muito da hora. Agora, eu estou estudando para certificação. A famosa certificação, que já foi meu pesadelo em alguns momentos, mas agora estou muito mais próxima de sentir que eu vou conseguir, sabe, estudar e testar as coisas, e horas e horas e horas me console para poder ver se faz sentido ou não, seguir para uma linha ou para outra. E aí, depois da certificação, o céu é limite, né? Enxergar outras certificações e fazer o que a Van fez, que eu acho que é muito importante olhar para trás e conseguir fazer esse mapeamento de porcentagem. Eu também tô me formando, né? Eu brinco muito que talvez as pessoas não saibam, mas eu tenho 24 anos, gente. Eu sou um baby, eu comecei ontem aquelas, né? Eu tenho muita coisa para poder aprender ainda. Eu me formo esse ano na faculdade. Vocês entendem que eu me formo na faculdade esse ano? Então, para mim, eu só quero me formar. Tenho uma TCC e eu só quero entregar uma TCC ainda. Pegar o diploma logo, que eu não aguento mais. Pensei que eu não ia fazer uma outra graduação, mas eu tô maluca de fazer uma pós em arquitetura e segurança. Mas, enfim, tentando um passo de cada vez. Primeiro certificação, depois se forma, pra não virar aquela baguncinha que sempre vira quando a gente quer abraçar o mundo, né? Então, organizar a casa e escolher as prioridades. É isso que eu tenho feito ultimamente.
Massa demais, Tainara. Bom, eu queria agradecer pra você, Vanessa, pra você, Tainara, pro privilégio que vocês nos deram hoje da companhia de vocês, compartilhar as experiências de vocês, o tempo de vocês. Eu desejo muito sucesso para vocês e eu torço, eu espero ter vocês muito em breve aqui para a gente falar sobre mais coisas relacionadas ao mundo do ciclo de vida de produto, seja mais a gente puxar mais para o lado de SRE, a gente falar mais para o mundo de plataforma, o que que é, como funciona e onde vivem, o que comem, é isso, né, Tainara, o textinho completo. E é isso. Se vocês quiserem deixar uma mensagem pra galera aí, fiquem super à vontade.
Ah, eu que agradeço pelo convite. É minha primeira vez num podcast. Fiquei bem contente mesmo, bem organizado, muito legal estar aqui. E ia recomendar pra galera, assim, quem tá começando, não chovendo molhado, repetir demais o que já foi dito, mas se esforce, mostre que você tem interesse. Você tá começando num lugar, procure sempre procurar pessoas chaves, assim, que tem aquele conhecimento, mostrar mesmo que você tá com vontade de desenvolver, pedir conselhos, né, ou de repente até mentoria. Teve lugares que a gente já fez pairs junto com pessoas de outras áreas, é muito enriquecedor. Então se esforce o máximo que puder, e é isso. E agradeço aí quem estiver ouvindo, espero que tenha gostado do conteúdo, né, valeu.
Então, meus pontos são pontos de continuem, só vão, sigam firme, vai ser difícil, não vou negar, a vida não é um morango, infelizmente às vezes ela é um morango, mas aquele morango verde que tem que colocar muito leite condensado pra ficar bom, então é bem complexo assim, mas não desistem, vai ser um caos, no começo vai ter dor de cabeça, no começo você pode sonhar com código, faz parte do que mas sempre mantenham firme que vocês vão conseguir, assim, tipo, eu saí do fundão do Grajaú, trabalho no Google hoje, e pra mim isso é muito importante, assim, conseguir dar esse tipo de visibilidade. Mas, de novo, a vida não é um morango, vai ser complexo pra cacete. Não sei se podia falar palavrão, mas acho que eu já falei alguns, então vocês entenderam o meu ponto. E é isso, só não desistam, assim, porque, gente, vai acontecer de tudo, mas mantenha-se firme, como diz a Dory do Nemo, continue a nadar.
Legal demais, Tainara. Bom, pessoal, esse foi o nosso Devs na Sala de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi com essas duas bravas que estão com a gente aqui, a Vanessa e a Tainara. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês têm alguma pergunta adicional, mandem uma mensagem pra gente, mandem um e-mail pra gente no googlecloudcast@google.com. E é isso, vamos fechando a nossa sala por hoje. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!